Cumprimento os colegas vereadores, servidores dessa casa, pessoas que pela primeira vez hoje está aberto ao público, limitado, mas pelas pessoas que estão aqui, sintam-se todos bem acolhidos e a casa é de vocês. Também cumprimentar as pessoas que acompanham os trabalhos da casa pelas rádios e aos internautas. Peço de imediato à secretária que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes, portanto há quórum para a realização da sessão ordinária.
Declaro instalada a 29ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura. De imediato passamos para a apreciação da ata 39 de 2021. Se algum dos senhores desejar alguma retificação, está no espaço. Não havendo nenhum dos senhores que queira se manifestar, coloque em votação a ata 39 de 2021. Vereadores que estejam a favor, permaneçam sentados. Se alguém estiver contra, que se levante. Está aprovada por unanimidade de votos. Passamos agora para o espaço da correspondência expedida. Não havendo interesse em correspondência expedida, passamos à correspondência recebida.
Peço a leitura da correspondência 164 de 2021.
Peço à secretária que faça a leitura.
Correspondência recebida 164 de 2021. Convite, quinta-feira da agricultura, sexta-feira da agricultura e produção familiar de Agudo, secretário de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental. Ao Ilustríssimo, o escritório da Emater RS Ascar, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental de Agudo, Sederga, tem a honra de convidar Vossa Senhoria e família para a sexta-feira da Agricultura e Produção Familiar de Agudo, dias 2 e 3 de outubro de 2021, no CTG Sentinela do Jacuí. A abertura está prevista para as 14 horas no dia 2 de outubro. Destacamos que, para os diferentes momentos, contamos também com a parceria do Poder Público Municipal, Atra, Ajura, Asproag, Mãos Verdes e CTG Sentinela do Jacuí. Enfatizamos que o evento seguirá todos os protocolos de segurança e será realizado ao ar livre. Através deste, gostaríamos de estender o convite aos demais vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Agudo. Cordialmente, Cláudia Bernardini, chefe da Emater Agudo. Décio Claudir Mundt, secretário de Desenvolvimento Rural e Gestão. 15 de setembro de 2021.
Estamos no espaço da correspondência recebida.
Vereador, faça, por favor, a leitura do ofício 170/2021.
Peço à secretária que faça a leitura.
Ao senhor Gerson Halberstadt, presidente da Câmara Municipal de Agudo. Senhor presidente, visando a instruir o procedimento número 017-08-000-940 de 2021, instaurado a partir de notícia recebida acerca de estabelecimento comercial localizado na rua Marechal Deodoro, entre a Avenida Concórdia e a Avenida Borges de Medeiros, em Agudo, que atrai grande número de pessoas e veículos aos finais de semana, que circulam no local, gerando perturbação devido às algazarras, motores de carro e motos, além de outros incômodos, e considerando a necessidade de realização de uma audiência pública com participação do município, fiscalização, CONTRAN, Câmara de Vereadores, Brigada Militar e Polícia Civil, possibilitando a oitiva dos moradores pelos órgãos, de forma a se regulamentar o uso da via pública, de forma a serem respeitados os direitos dos moradores ao período de descanso junto dos familiares. Solicito a viabilidade de disponibilização do espaço para a realização da audiência, no mês de outubro, com menção a dias e horários mais adequados para a reunião. Favor mencionar o número de ofício na sua resposta e preferencialmente enviar na forma eletrônica no portal do Ministério Público, na internet. Atenciosamente, Daniela Reiser, promotora de agudo.
Estamos ainda no espaço da correspondência recebida.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, comunidade agudense. Professor Tiago Janner pede a leitura do ofício 175.
Peço à secretária que faça a leitura.
Agudo 24 de setembro de 2021. Excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores de Agudo. Vimos por meio deste esclarecer sobre a aplicação de gastos dos valores que a Secretaria de Educação e Desporto está solicitando, através do projeto de lei 70 de 2021, que autoriza a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação para reforço de dotações constantes na lei orçamentária vigente. Os valores de 600 mil para educação infantil, 44.90.52, equipamentos e material permanente, 79.33, com o valor de 1.300.000, para o ensino fundamental, 44.90.52, equipamentos e material permanente, 358, serão destinados para investimento em aquisição de material permanente como equipamentos de informática, através de processo licitatório, entre outros investimentos em equipamentos e materiais permanentes que necessitam ser substituídos eventualmente ou em caráter de urgência. O objetivo da aquisição é para melhorar a estrutura e manutenção das escolas, principalmente em relação à necessidade de equipamentos de informática, visto que há uma maior demanda de necessidades de recursos tecnológicos como computadores, lousas digitais, projetores, impressoras, no-break e roteadores. Essas demandas vão ao encontro das políticas públicas atuais de qualidade e investimento na educação, assim como em regime de comodata para os professores, permitindo que os mesmos possam desempenhar suas funções de forma eficiente e eficaz em meio ao novo contexto de ensino. Agudo 24 de setembro de 2021, Emanuele Unfer, Secretária Municipal de Educação e Desporto.
Mais algum dos senhores deseja alguma leitura? Estamos no espaço. Não havendo mais interesse em leitura de correspondência recebida, peço à secretária que faça a apresentação das matérias para a data do dia de hoje.
Projeto de Lei 73 de 2021. Institui o Banco de Medicamentos denominado Medicamento Solidário no âmbito do município de Agudo. Justificativo. Senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por objetivo criar o Banco de Medicamentos denominado Medicamento Solidário. Diariamente, nossa população adquire, junto à Secretaria Municipal da Saúde, medicamentos a fim de melhorar de problemas de saúde. Muitas vezes, porém, antes mesmo de terminar esses medicamentos, o munícipe obtém melhora na saúde e interrompe a utilização. Em alguns casos, tais medicamentos são guardados e podem, inclusive, ser ingeridos em outra ocasião de forma equivocada e desencadear problemas de saúde. Em outras situações, há o descarte junto do lixo doméstico, o que não é recomendado pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. Diante disso, pretende-se com este projeto de lei que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal da Saúde, receba medicamentos em doação e, após análise e seguindo critérios técnicos e administrativos, dispense-os a outros usuários do sistema público de saúde do município. Saliente-se que os medicamentos recebidos de doação podem contribuir de modo significativo para o tratamento de saúde de quem necessita, além de reduzir o desperdício através de uma destinação adequada. Diante do exposto, dada a importância da matéria e na certeza da compreensão dos parlamentares, solicita-se o apoio dos nobres pares para aprovação do projeto. Agudo, 21 de setembro de 2021, vereadora Isabel Lamaison, secretária. Projeto de Lei 74 de 2021. Autoriza abertura de crédito suplementar por superávit financeiro para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente. Justificativo. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadora. Em anexo, estamos encaminhando a esta egrégia casa legislativa para apreciação e votação em regime de urgência, urgentíssima, o projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar da Lei Orçamentária Anual de 2021 na fonte de recurso 1 livre, na Secretaria de Obras, Estrutura de Infraestrutura do Interior e Trânsito. Projeto 1030, Máquinas Rodoviárias, Veículos e Caminhões para Reforço da Dotação do Orçamento Anual 2021, em consonância ao que dispõe a legislação pertinente. Salientamos que o aporte desses recursos é necessário para a aquisição de 2 veículos para atender a necessidade de substituição e ampliação da frota de veículos da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços e Trânsito, facilitando a locomoção das equipes de trabalhos externo, o transporte das ferramentas e materiais necessários para o cumprimento dos trabalhos. Dessa forma, 2 veículos do tipo picape são essenciais para suprir a demanda de trabalhos externos da Secretaria. Os recursos para a cobertura do crédito suplementar que versa o presente projeto de lei são provenientes do superávit financeiro verificado no exercício de 2020, apurado em balanço patrimonial do município na fonte de recurso 1 livre. Por fim, esperamos que esse projeto tramite em regime de urgência para disponibilizarmos recursos orçamentários e financeiros para ser feita a licitação em tempo hábil, pois é notório o aumento rotineiro dos preços no mercado de veículos. Os órgãos técnicos da Prefeitura e a Secretaria da Fazenda estão à inteira disposição para prestar quaisquer informações relacionadas à matéria em pauta. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, Prefeito de Agudo. Requerimento número 25, de 24 de setembro de 2021. Para Sua Excelência, o senhor vereador Gerson Halbach, presidente da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Requerimento número 25, de 2021. O vereador que este subscreve, amparado no que dispõe os artigos 147, 2 e 148, 1 do regime interno, requer que o projeto de lei número 74 de 2021 tramite em regime de urgência especial. Agudo, 24 de setembro de 2021, vereador Pato Niemeyer. Requerimento número 26 de 24 de setembro de 2021. Requerimento 26 de 2021. O vereador que este subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120 e 176, parágrafo 2º, quarto, do regime interno, requer realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação do projeto de lei número 74 de 2021. Agudo, 24 de setembro de 2021, vereador Pato Niemeyer. Pedido de informações número 22, de 27 de setembro de 2021. Autoria, vereador Itamar Puntel. O vereador infracionado com base no artigo 178, parágrafo 2, do regime interno, apresenta ao plenário o seguinte pedido de informações dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, 4 da Lei Orgânica Municipal, informe o que segue sobre os servidores ocupantes de cargo em comissão e funções gratificadas nomeadas a partir de 5 de abril de 2021. Letra A, nome. B, padrão. C, chefia pela qual é responsável. Letra D, lotação. E, cópia de documento de nomeação. Agudo, 27 de setembro de 2021, vereador Itamar Puntel. Pedido de informações número 21, de 27 de setembro de 2021. Autoria, vereador professor Tiago Yanner. O vereador infracinado apresenta ao plenário o seguinte pedido de informações dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76.4 da Lei Orgânica Municipal, informe se existem documentos retidos pela Polícia Civil ou Ministério Público sobre a patrulha agrícola nas investigações dos últimos anos. Agudo, 27 de setembro de 2021, vereador professor Tiago Yanner. Seriam essas proposições, senhor presidente.
Passamos agora para o pequeno expediente, onde todos os vereadores encontram-se inscritos. De imediato, passa a palavra a vereadora Isabela Maison.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, colegas vereadores, servidores desta casa, saudar em especial a todas as pessoas que se fazem presentes nesta noite aqui, saudar também aos ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa e todos que nos acompanham em seus lares. No dia 15 de setembro, eu solicitei ao deputado Giovanni Feltes, do MDB, através de um ofício, uma emenda parlamentar para pavimentação da rua Luiz Yanner, entre a Borges de Medeiros e a Euclides Clima, com extensão aproximadamente em torno de 332 metros. São 16 metros de via urbana e 3 metros de passeio público de cada lado da via, totalizando então 5.300 metros quadrados e beneficiando em torno de 200 moradores. Aguardamos o retorno e com a esperança de sermos contemplados então com esta emenda. Outro assunto que eu tenho, senhor presidente, eu gostaria de solicitar ao setor de obras, ao setor competente, providências quanto à colocação de guarda-reis na ponte da General Osório. Elas estão danificadas e para que haja melhor sinalização também aos usuários e com uma grande importância para que essa colocação seja realizada nas laterais. No momento seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Moisés Killian.
Colegas vereadores, servidor da casa, André, o Sputi, saudar a imprensa e demais ouvintes da Rádio Agudo, saudar o Elton Ildemar Noy, que é o orador da Tribuna Livre, secretária Daniela, demais servidores. Saudar também o ex-vereador Derli Dudo, que se faz presente nesta casa. E eu tenho aqui alguns pedidos para a Secretaria de Obras. Vou insistir no pedido quanto à recuperação da encosta do Arroio Grande, que eu estive ali olhando e já está na estrada. E ali é uma estrada estreita, ali passa transporte escolar e também outros moradores que ocupam essa estrada. Essa encosta do Arroio fica ali próximo, nos fundos da propriedade do senhor Nelson e do senhor Wilson Fico. Pedir também a continuação das pinturas da faixa de pedestre aqui na cidade e também a abertura de tubos no nosso interior e a continuação das roçadas. Seria isso, senhor presidente, nesse momento.
Passa a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento o presidente da casa, os demais colegas vereadores, as pessoas que nos ouvem através das rádios, também pelas redes sociais, aos servidores da casa e também um especial cumprimento às pessoas que nos acompanham hoje aqui no plenário, que na minha visão é muito importante a retomada da casa do povo, né, pela nossa população. Então, isso vem em momento oportuno, onde as pessoas querem sim fazer parte deste círculo dentro da Câmara, dentro da Casa Legislativa. Esse meu primeiro espaço, eu gostaria de comentar sobre uma viagem que uma visita e uma viagem que o prefeito municipal fez a Porto Alegre, né, e isso mostra que o tema ele é muito importante, ele é debatido diariamente da população, nas comunidades, nos bairros, nas ruas, né, e as pessoas precisam sim ter este aporte, né, que é a segurança pública, né. E o governo pensa e trabalha a segurança pública porque entendemos que segurança significa principalmente bem-estar da nossa população. Além disso, essa área auxilia mesmo na atração de investimentos para o município. Por isso, este governo busca em diferentes instâncias, tanto para a Brigada Militar, para a Polícia Civil e até mesmo para o presídio, melhores condições de trabalho para os nossos agentes de segurança e, por consequência, da segurança pública como um todo. Nesse sentido, desde o início do mandato, estão trabalhando na expansão do vídeo monitoramento para algumas localidades do interior e criando estratégias em parceria com a Fiscalização Municipal e Brigada Militar para vistorias. Na quarta-feira da semana passada, o prefeito Kittel esteve em Porto Alegre com um encontro com a chefe de Polícia Civil do Estado, a Nadine Anflor, e pelo delegado de polícia e diretor do Departamento de Polícia do Interior, Heraldo Guerreiro. Na pauta foi discutido o aumento do efetivo policial em Agudo, além de melhorias estruturais, como viaturas e materiais, para fortalecer o trabalho da Polícia Civil em Agudo. Então, eu penso que a população precisa sim ter essa sensação de segurança, e eu vejo que o governo está trabalhando forte para que os órgãos de polícia estejam sim bem aparados, né? E também em relação a vídeo monitoramento, ao cercamento eletrônico, eu vejo que o governo está colocando todas as suas forças para que sim a nossa população, o nosso munícipe, tenha uma segurança a mais com esses fatores, né? Basta a gente ver que alguns dias atrás aí, a gente teve no interior de novo uma situação mais específica no Porto Alves, onde a gente teve grandes danos, né, para os agricultores, né? Então a gente entende que tanto no interior como na cidade, nos bairros, nas ruas, em todo o município, o nosso munícipe ele precisa estar amparado pela nossa segurança pública. Né? Então, seria isso nesse momento, senhor presidente.
Passo a palavra, vereador professor Tiago.
Meu cordial boa noite à população agudense. Gostaria de destacar a presença do público hoje, um pedido que esse vereador já vem fazendo desde os primeiros dias do ano. A meu ver, já poderia ter sido liberado antes, mas eu entendo a posição da mesa diretora, porque vocês são autoridade. O povo é a autoridade do município. Eu sempre digo, nós não somos vereadores, nós estamos de vereador. Estamos chancelados pelo voto da população e sujeitos a uma renovação ou não do mandato. Então, saudar a população, E é importante, sim, a presença aqui na Câmara Municipal de Agudo de vocês. Então, sejam bem-vindos. A casa é sua, a casa é nossa. Gostaria de abordar ainda e anunciar que nesse final de semana temos a Feira da Agricultura e Produção Familiar no sábado e no domingo, onde toda a população está convidada a comparecer e prestigiar. Será lá no nosso saudoso CTG. Ele está muito bonito, muito preparado. Teremos mais de 75 expositores do município de Agudo, diversas áreas. Um ambiente muito familiar. A proposta é que se trabalhe a produção da família agudense, né? É uma feira que não terá produtos industrializados, não terá venda de refrigerantes, será uma nova alternativa de sociedade. Então, muito importante nós prestigiarmos o nosso produtor, quem é aqui de Agudo, uma parceria da Emater com a Prefeitura Municipal, com os feirantes, pessoal das PROAG, os artesãos, e tudo chancelado pelo Comitê Covid, dentro das regras, tudo dentro da lei. Então, convidar também, terá um almoço no sábado e no domingo. Importante a gente prestigiar o que é nosso, valorizar o que é aqui de Agudo. Então seria isso nesse primeiro momento, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, Rádio Agudo, Alternativa, aos presentes na galeria, sejam bem-vindos. Que bom que a gente pôde abrir espaço novamente para participarem da sessão. E todos os munícipes que escutam a reprise amanhã. Como há tempos atrás havia feito um alerta de roubos, o vereador Pato já falou, mencionou sobre o assunto. Dia 19, como já tinha acontecido em fevereiro, janeiro, fevereiro deste ano, agora, poucos meses depois, tendo a visita novamente dos larápios, ladrões de cobres, demais danos, transformadores, acampamentos e, por fim, pela primeira vez em 40 anos, eu tive um trator com roubos efetivados, bomba injetora, motor de arranque, simplesmente depenar o trator na propriedade. Portanto, muitas propriedades mais foram lesadas. Coincidência ou não, dia 24 de julho foi feito danos, né, foram feitos roubos, dia 19 de agosto e, consequentemente, dia 19 de setembro. Não sei se isso tem alguma relação, como eu falei para os investigadores, mas é um fato curioso. Mensalmente estão sendo feitos danos. Foram feitos roubos os ladrões vindos pelo rio, de barco, encostaram nos barrancos e simplesmente levaram o que podiam. É bastante peso. O transformador que foi roubado pesa em torno de 840 quilos. Ele deve ter, em média, aí uns 200 quilos de cobre. Então, ou é dois barcos, ou deve ser mais pessoas. E peço, como já pedi, já liguei, para que façam o boletim de ocorrência na DP local. E qualquer informação aos investigadores é importante. Portanto, estão investigando. E tudo que souberem ajuda para que eles possam descobrir os larápios. Pois logo começam as irrigações e teremos prejuízos consideráveis se não descobrirmos. Quero cumprimentar a DP local pelo empenho junto à fiscalização e à investigação. Hoje me procurou um morador da Nova Boêmia para ver a situação, se pudesse intervir junto à situação do telefone daquela comunidade. com preocupação, pois a prefeitura não repassa mais a ajuda à empresa responsável. Então o espelho foi virado. 30 famílias estão praticamente sem telefone. Então essa administração prometeu colocar torre com sinal, segundo o relato das pessoas de lá. Acho que o pessoal de lá merece uma atenção especial, pois é difícil o acesso ao telefone. A sugestão que eu deixo, que deixem funcionando esta torre, para ou repassem o valor para até dar uma outra solução para este fato. Prefeitura de Nova Palma, segundo relato do usuário, continua ajudando e repassando mensalmente. E a daqui não. Seria isso, senhor presidente, nesse até o momento.
Passa a palavra ao vereador Bode.
Ouvinte da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa, e as pessoas que estão aqui no plenarim, em especial ao ex-vereador Derli Dutra, eu tenho uns pedidos de providência aí na Secretaria de Obras. Uma colocação de tubos na frente da propriedade do seu Ivo Schott, na Vars do Agudo. São em torno de uns 10 tubos, ele me passou ali, que precisa ser colocado quanto antes melhor, né? Aí no canto católico, conserto de lâmpadas, que acho que mais da metade está queimada, né? Precisa ser trocado. Limpeza de valetas, já estão trabalhando lá e tem muitas ainda por limpar, tubo entupido. Um patrulhamento na linha Teutoli ali, e em especial ali na entrada do Gerson Castle, que dá acesso à linha branca ali. Está em péssimas condições. Me mandaram um vídeo de lá, fim de semana. Muito ruim a estrada. Tem uma colocação aqui para fazer ali, aqui na cidade. Fui muito cobrado já faz tempo. Senhor Alexandre Stedin, Marechal Deodoro. Para quem não sabe, é abaixo da antiga Lojas Becker. De tardezinha, tirei o tempo, peguei o secretário de obras. Fomos até lá, olhar aqui lá. Muita sujeira. E na calçada tá oco. Aí tinha uma senhora ali de idade caminhando com duas bengalas. Já viu se uma senhora dessa cai num buraco daqueles ali, o que vai acontecer, né? Seria isso aí por enquanto.
Passa a palavra vereador Dário Schiller.
Cumprimento ao presidente da casa, os colegas vereadores, Rádio Agudo, Rádio Alternativa, servidores da casa, Spúcio André, ao Hilton Noy, vai fazer uso da tribuna livre, e os demais que estão aí, o público presente hoje, limitado, mas presencialmente. Estavam aguardando algumas semanas já, ou até meses, mas hoje estão conseguindo acompanhar a nossa sessão. Como no último dia 20 não tinha sessão, feriado, aí eu vou expor algumas visitas que eu fiz com o prefeito, com o Giovanni Noy, o Lucas, da Agricultura, uns 10 dias atrás, que fomos lá para o interior de Linha dos Pomeranos. Aí fizemos os últimos ajustes, tratativas lá da vertente de água do Sr. Romildo Pontel, que vai começar os primeiros dias lá, essa água. E daí visitando mais algumas propriedades rurais, aí o prefeito queria ouvir dos próprios agricultores sobre, até sobre patrulha agrícola, sobre a entrega do calcário, quanto mais precisava, porque a gente já sabia que esse ano terminou cedo e no próximo ano já estão prometendo em trazer mais, bem mais toneladas para o nosso interior. E daí nós fizemos um roteiro pela serra até, aí fomos a um ponto turístico numa propriedade lá da Cascata do Chuvisco, que quem conhece lá é um ponto turístico bem movimentado, até bem visitado. Só que pela trilha atual que existe hoje, é dá uns 800 metros e essa trilha é um pouco longa, mas tem acesso. Mas tem um trilho assim, um acesso secundário, que é bem mais perto, só que teria que fazer uma boa de uma limpeza e para ter um acesso mais perto, mais prático. Daí nós fomos falar com o proprietário das terras, se ele autorizasse a passagem das pessoas pela área dele, e ele viu com os bons olhos que ele ia até abrir a cerca, fazer uma porteira para tentar até ajudar. Nesse primeiro momento, era isso, presidente.
Passa a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar ao nosso presidente, vereador Gerson Halberstadt. Cumprimento colegas vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas que nos acompanham via Rádio Agudo, Rádio Alternativa, e também as pessoas que nos acompanham via internet. Cumprimento também o orador da Tribuna Livre, o seu Eilton e o Demar Noy. Cumprimento também o ex-vereador Derli Dutel, a secretária da administração, Daniela, que se faz presente na galeria, e as demais pessoas também que estão aqui acompanhando de forma presencial uma sessão da Câmara. Sempre procurei nesse primeiro expediente colocar algumas situações que são levadas ao nosso conhecimento por parte da nossa comunidade, e gostaria em primeiro lugar reforçar um dos pedidos que eu fiz há uns 20 dias atrás aqui junto à casa, sobre melhorias em estradas de acesso às propriedades dos nossos agricultores. Tenho vários questionamentos por parte da comunidade, inclusive ligações. Vou falar de alguns locais, mas acredito eu que a grande maioria hoje está necessitando uma recuperação, o acesso junto à propriedade. Aqui na linha Teutônia tem a família Lambeca, do seu Nelson Lambeca, que está precária o acesso até a propriedade dele, até a casa. Também a família do Kessler, junto à linha Teutônia. Também a linha Leste Boêmia, a família dos seus Flores, também está sendo questionado recuperação e alguns cascalhamentos, porque no passar do tempo, essas estradas do período chuvoso, eu sei que deu agora várias chuvas, aconteceu de estragar também as estradas gerais, e se deve um trabalho mais rápido de recuperação, mas acredito que também nós temos que dar uma atenção especial às estradas de acesso às propriedades. Então é esse questionamento que eu levo ao governo, por questão de pedidos que eu recebo durante o decorrer dos dias, e peço que se tenha uma atenção especial aos acessos às propriedades. Também reforço, mais uma vez fui questionado, não só por uma pessoa, mas por várias pessoas, sobre esse assunto é debatido várias sessões sobre faixas de segurança, inclusive agora, na sessão de hoje, o vereador Moisés Killian colocou também, e eu questiono principalmente que o governo dê uma atenção em frente aos colégios que têm o descarregamento, o embarque dos alunos. Dê uma preferência de sinalizar as faixas de segurança próximas aos colégios aqui, principalmente dentro do município. Então, principalmente nesse quesito, colégios. Eu sei que a comunidade está questionando em todos os cruzamentos que existem nas avenidas, não existe mais faixa de segurança. Sumiu. E nós precisamos tomar providência. Amanhã depois teremos um acidente logo ali na frente. E quem é o culpado? Quem? E hoje a grande maioria, não tendo a faixa de segurança, não está sendo respeitado o pedestre. Então é esse o questionamento, e eu sei que foi questionado várias sessões e continuo reforçando, mas dê preferência, se não tem gente para isso, mas dão preferência próximo aos colégios municipais. Para finalizar esse meu pequeno expediente aqui, eu quero agradecer ao secretário da Agricultura, o seu Décio Mundo. Eu levantei alguns questionamentos sobre alguns serviços que foram feitos as inscrições em janeiro, fevereiro, e não tinha sido, não tinha sido prestado serviço pelo Poder Público, referente à patrulha agrícola, e que levei ao conhecimento dele na terça-feira anterior, e logo ele olhou e realmente estava a inscrição, e ele posteriormente me colocou que as máquinas estão fazendo o trabalho nesses produtores. Então agradeço pelo retorno e por dar um retorno sobre o andamento desses pedidos junto à secretaria, porque a gente sabe de que o produtor tinha a inscrição, e são vários nomes, e o retorno aconteceu. Então fico agradecido pelo secretário Décio. Seria isso, senhor presidente.
Todos os vereadores já se manifestaram. Preciso fazer alguns pedidos também. Reforçar o pedido do colega vereador Bode quanto à estrada que dá acesso à linha branca, subindo pela britadeira do Cássio. Está realmente muito precária. Eu transitei por aquela estrada no fim de semana passado, não no último. E os moradores lá me pediram que fizesse um pedido para que fosse feito melhorias. A outra estrada que hoje o motorista do ônibus me abordou na estrada e pediu que fosse dada uma atenção à volta dos balsãs. Está bastante ruim, segundo ele, precisa de um reparo também. E hoje eu passei pela estrada que dá acesso ao antigo matador Shorn. Aquela subida ali também está bem precária, a necessidade de fazer uma melhoria nela. Passamos agora para o espaço da tribuna livre, onde encontra-se inscrito o senhor Eilton Ildemar Noy, o qual convido para fazer uso da palavra. Lembrando que tem 10 minutos. Está com a palavra.
Meu boa noite a todos. Estou na galeria aqui, os vereadores, o presidente da Câmara aí. Eu vim aqui mais uma vez nessa câmara, na sessão aqui hoje, da Tribuna Livre, reclamar de uma estrada que eu tenho um acesso lá, que eu tenho uma propriedade que eu comprei lá na 5 esquina, né? Está com sérios problemas, sérios ali, não é de eu tô vindo aqui só para vir aqui na tribuna aqui, ó. E agora, poucos dias, um candidato do foi lá, né, que fez. Foi lá fazer a estrada de trator agrícola com plataforma, eu. Foi esse mês, ó. Porque é candidato do PL, ó. Pode dizer que não é. Eu estou mentindo aqui, ó. Do começo do mês, do começo do ano, é que eu fui feito careta particular também, ó. Essa estrada. Essa estrada faz anos que estou com problema lá, ó. Tem que fazer, né? Só aquela nossa entrada que fica fora, que eu passo lá, transito lá, né? Ano passado também, a prefeitura arrumou bem lá dos. Nada. E aquela fica sempre pra cima ali, não. Tem uns contos moradores que moram ali, né? Não fizeram nada. Que a água vem lá de cima, que é o antigo campo Nossa Senhora, vem e desce tudo reto pra baixo. E a estrada é muito estreita lá. Vai na minha entrada, na minha propriedade que eu comprei lá também. Não posso nem me der moto, não pode passar agora aí, ó. Que essa estrada aqui faz tempo, né? Ano passado, o ano atrasado foi feito de picão, o cara para poder passar lá, né? Não tem como nós, o agricultor ficar no interior assim, ó, se não tem uma estrada boa para passar lá. Eu falei com o capataz, que é o Batata, né? Ele ia fazer, né? Quando deu o Covid ali, que os operadores estavam tudo com Covid, não podia fazer, né? Que tem que botar bueiro também, não é só passar a patrola lá, né? Essa estrada aí faz anos que tá um problema sério, ó. E daí, Agora eu precisava puxar uma lenha lá, não tem estrada. Eu. Como é que eu vou passar uma estradinha de 2 metros ali com um caminhão? Ó? Não tenho. Tem que. Os secretários têm que ver a estrada no interior para ver as estradas. Ó. E outra coisa, roçada também. Não tem roçada, a estrada é muito estreita. Fala que tem 13, 11 metros de estrada, mas tem lugar que tem 3 metros, 2 metros. Tem lugar que tem 5, né? Tem uns que. Não dá conta o colono que planta na beirada, né? Isso todo mundo aproveita a terra, que tem muito, não tem muita lavoura, né? Isso tem que plantar, né? Adianta, né? E outra coisa ali, na 5 esquinas também tem uma rede, tá na rede de água, né? Que tá ali um problema sério de água ali. Vários moradores estão ali, sem água, agora no verão, né? Que quando dá seca, né? Todo ano tem de ano seca ali, tem vários. Tem o meio de fazer um poço artesiano ali, uma rede de água ali, sei lá, que foi feito ali, arrumado, mas cano, mas não adianta essa cana, tem que fazer uma rede, que ali sempre fica aquele problema sério ali, ó. E outro problema que deu, meu vizinho meu lá, que pediu a prefeitura fez uma estrada lá na Lobedor pra cima, né, que sobra pra 5 esquinas ali, né. E a prefeitura derrubou toda a cerca lá, né? Do vizinho meu, meu amigo, né? Que é meu parente até, né? E até hoje não foi arrumar, né? Daí eu falei pro Totinho que ele ia arrumar os palanques, o arame, né? Daí um dia eu liguei pro Batata, o Batata me xingou no telefone, me encheu de osso. E agora fica se gravando que eu. Que me encheu de osso na. Ele me xingou, né? No telefone, mas ele é funcionário para trabalhar, não para xingar o pessoal ali, ó. Se ele. Eu acho que ele pode. Pode xingar, mas tem que estar para trabalhar, não para xingar o pessoal ali, ó. Ele é acostumado, assim, de feito isso aí. E ele é funcionário para trabalhar para o povo, não para xingar o pessoal. Ele está ganhando pago para isso. Ele me desaforou muito e ficou se gravando para os outros. O pessoal fica falando, né? Xingou muito, né? Isso, coisa que não podia acontecer, né? E outra coisa aí, ó. Ali perto de Singsim tem um parente meu que ganhou um plenado, né? Para o secretário de obras, botaram no Face, tudo. Botaram no Face. Daí, agradecer um secretário, o Batata, o Capatai, o Mauro e o Ederlip. E outro meu vizinho pra cima ali que tinha um atendimento de um forno, né, que estava construindo um forno lá. Dá melhor serviço, não pode fazer, né? Daí tinha que pegar uma plataforma do vizinho e fazer o serviço, ó. E por que não faz o serviço para todos, ó? Isso é coisa, se faz para um, pode fazer para o outro, né? Não sou quanto que trabalha para um ali, ó. E o outro é das obras, né? Muitos, ali o meu vizinho lá de cima, lá, pisar na casa, tinha gastar 15 mil para fazer um plenário lá. Tem uma marca particular. E a pessoa não acação para puxar umas terras ali. Isso é assim que é a coisa que acontece em Agudo. Eu queria ver como eles podiam fazer, arrumar a estrada, que eu preciso da estrada meio logo, né? Se não tem como fazer. Me diz que é só aquela minha região ali que foi feita, só tem 4 moradores ali, né? E fora que o pessoal mora lá de cima, né? Daí era isso que eu queria ver se o setor competente pudesse me atender, né? Era isso. Então, muito obrigado por enquanto.
Lembrando que quem desejar ocupar a tribuna precisa se inscrever e que, na medida do possível, sempre está disponível aí o espaço. Sempre também está sendo ocupado, desde que foi aberto. Passamos agora a oradores do expediente, onde hoje encontra-se inscrito o vereador professor Tiago e o vereador Pato Niemeyer. Lembrando que próximos oradores serão o vereador Moisés Killian e a vereadora Isabela Maisão. Passa a palavra ao vereador professor Tiago.
Obrigado. População agudense, vereadores, eu gostaria de abordar um tema que é o assunto da obra da Câmara Municipal de Agudo. Uma obra faraônica que se transformou em um elefante branco. Quem duvida, eu convido cada um de vocês, população agudense, a conhecer no local
essa enorme estrutura e os problemas já existentes. Reitero que sou amplamente favorável à conclusão de uma vez por todas dessa obra. É o que eu mais quero. Incomodo a mesa diretora, o presidente Gerson, o vereador Auro Quirinos, o vereador Isabel, que seja feito e estocado para frente de uma vez por todas. Mas, na minha opinião, é de que nunca os vereadores do passado, né, os mais experientes, deveriam ter dado o aval assinado embaixo do início desse projeto. Nunca deveria ter começado essa obra grandiosa que tem aí. Porque são 3 andares. Mas já que começou, que se termine então. Por quê? O que acontece? Cada dia que passa, nós estamos perdendo dinheiro público. É como uma casa abandonada, uma tapera velha. Se não tem morador, ela vai depreciando, vai estragando com o tempo. E assim está essa obra da Câmara. Eu convido quem quer se verificar, vamos lá olhar. Então, o que, que eu quero com a minha fala aqui? Vamos pensar algo propositivo. Quero discutir com os colegas vereadores. Gostaria de escutar a opinião de vocês. E que seja firmado um compromisso desta legislatura, para que se faça todo esforço, e que se comprometam a investir os recursos anuais nessa obra. Nós temos dinheiro para isso. E que não ficamos mandando dinheiro todo ano que sobra do nosso orçamento da Câmara de volta para o Executivo. Vamos aplicar nessa obra. Firmamos esse compromisso. Estamos já terminando setembro, iniciando outubro. Vamos todos vereadores aqui. Daqui a pouco vamos ter que escolher a nova mesa diretora, que a princípio será do partido MDB-PP, novamente. Então vamos discutir isso aí, vamos fazer essa obra de fato. Fui cobrado nas ruas por populares, pela comunidade, que escutaram uma entrevista do presidente que esse ano não terá mais obra, presidente. E já estamos iniciando outubro, né? E acredito mesmo que já não tem mais como. Acredito mesmo. Porque estamos perto do fim do ano. Mas eu gostaria muito que tivesse pelo menos uma etapa esse ano, se tivéssemos concluído, né? Então que fique para a nova mesa diretora, né? E vamos tocar isso aí. Não é possível nós vereadores não conseguir concluir isso aí. Uma obra que já se arrasta, não sei quantos mandatos, vereador Itamar, aí. Quantos já estão correndo essa obra? O senhor não lembra? Vamos nos unir para o bem comum. Vocês sabem que é importante, né? Todo mundo tem a ganhar com essa obra pronta. Não temos a perder. Temos a perder se ela ficar do estado que está. Vamos trabalhar pelo progresso. Crescimento. Vamos pensar no futuro. Para o bem de todos. Chega de agudo andar para trás como caranguejo. Vamos andar para frente. Acabar com os privilégios.
Vamos terminar com o 13º salário? Reduzir o nosso próprio salário? Reduzir as férias da Câmara de 66 dias? Vamos cuidar do dinheiro público? O povo brasileiro, ele é tão sofrido, é um povo tão trabalhador. O nosso agricultor, ele não desiste, ele trabalha, ele enfrenta de sol a sol. Nossos operários, as fábricas, na cidade. Nós não podemos estar acima da população e querer ser mais que os outros. Peço união de todos nós, 9 vereadores. Agora temos o diretor da Câmara, pode dar andamento, ajudar no processo de licitações, das etapas, né? Temos um quadro de funcionários competentes na nossa Câmara. Seria isso que eu gostaria, então vamos nos unir e firmar um compromisso de conclusão dessa obra, de uma vez por todas. Seria isso para o momento e conto com a colaboração de todos.
Respondendo às suas colocações, colega vereador Tiago, referente à obra, já está em andamento. A empresa responsável está elaborando o processo licitatório e estamos no aguardo para que isso aconteça. Nós não podemos fazer uma licitação sem que nós tenhamos uma elaboração por parte de alguém que sabe elaborar. E por isso que ainda não está andando. Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento mais uma vez a população agudense que nos ouve pelos canais de comunicação e também as pessoas que estão aqui no plenário. Esse meu espaço maior, né, eu quero hoje abordar alguns assuntos do governo, mas também quero a permissão do professor vereador Tiago e parabenizá-lo pelas palavras que o senhor colocou agora na nossa população, né? Penso e vejo desta mesma forma e fico muito feliz também com a resposta do presidente, né? Em nos colocar a par que está no andamento, né? E isso é muito importante, né? Vejo e entendo que a Câmara de Vereadores, sim, ela precisa sair daquela caricatura que está ali para um prédio pronto e apto a ser usado, vamos usar esse termo assim, em benéfica do nosso povo, da nossa população. Eu queria falar um outro assunto aqui, sobre o que eu venho percorrendo o nosso município, cidade, interior, bairros, localidades, enfim, para todas as regiões, né? E eu vejo que as ações do governo, do prefeito Kittel, junto com as equipes, elas são muito positivas e propositivas em todos os âmbitos, né? Eu vejo aqui os colegas fazendo pedidos disso e daquilo, né? Vejo em algumas oportunidades os colegas agradecendo os serviços, né? E eu penso que as equipes de trabalho em todas as secretarias, né, elas estão desempenhando as suas funções da melhor forma possível para atender a nossa população, né, e o nosso funcionalismo, ele está de parabéns pelas atitudes, pelo empenho do dia a dia em trazer o melhor para a nossa população. Eu vejo, em momento nenhum fora de período eleitoral, eu vi o que está acontecendo agora no nosso município, sabe? Eu fico, passo de uma semana para outra, tem uma obra a mais, tem um alargamento da estrada, tem uma colocação, substituição de tubulação. É impressionante. A gente sabe das dimensões do município, a gente sabe das dificuldades que existem, a gente sabe das dificuldades do maquinário e também, em certos momentos, da falta de funcionários, de servidores para executar tais serviços, mas é uma coisa que eu não vi em momento nenhum no nosso município. O desenvolvimento, a busca por condições melhores para a nossa população, né, existem, logicamente, podem existir situações pontuais, e isso sempre vai existir, né, as estradas estavam em perfeitíssimas condições, aí nós tivemos, graças ao bom velhinho lá, graças ao bom Deus, nós tivemos estas chuvas que ocasionaram alguns estragos, sim, nas estradas, mas resolveram um grande problema momentâneo, que era a falta de água. Nesse momento, neste momento, a gente está com uma certa tranquilidade, neste momento. Né? Então, as estradas, como o colega vereador líder do MDB, né, inclusive fez um agradecimento, né, e eu vejo isso de extrema importância, né, as estradas sofreram em alguns locais, sim, é possível recuperar, com toda certeza. A gente sabe que existe um cronograma, que as máquinas vão de uma região para outra, que as máquinas vão recuperando, né, e eu vejo, entre meio às recuperações, a execução de obras históricas no nosso município. Né. E penso que, e aí não é uma questão de, ah, é pouco tempo, é muito tempo, não, mas eu penso que em 9 meses essa administração ela está de parabéns pelo que vem apresentando. E aí eu não fico só nas obras, eu me reporto à saúde, à agricultura, em todas as secretarias, o trabalho árduo, muitas vezes sem condições de maquinário, sem condições de material humano, e a gurizada está arregaçando as mangas e está indo atender a nossa população. É lógico que nem tudo é perfeito. É lógico que existem situações que precisam melhorar. Isso todos nós soubemos. Mas que há um esforço visível para atender nossa população, isso ninguém pode ter dúvidas disso. É só olharmos as estradas, as obras, o atendimento, o esforço. É lógico que isso é obrigação, nada mais que obrigação. Isso, a nossa população, ela merece isso. E cada vez eu tenho certeza que todas as equipes, cada vez mais, vão entrar neste período do mandato, neste período dos 4 anos deste governo, avançando em melhorias. Saindo um pouco de obras, indo para a saúde, né, eu vejo o avanço que se teve, e aí eu penso que muitas vezes houveram embates aqui nesta casa, né, e eu falo com toda tranquilidade, eu não sou um especialista em saúde, nos temas que eu falei anteriormente, em obras, eu posso falar com um pouquinho de propriedade. Em saúde eu não sou um especialista. Mas exatamente por não ser um especialista, eu acompanhei todas as ações dentro da saúde. Vi o esforço, vejo o esforço, diariamente, para o atendimento à nossa população. Vejo o quanto a secretária Verônica e a sua equipe são dedicadas a atender as pessoas da melhor forma possível. Em muitos momentos, quando a gente teve pico de pandemia, o material humano para atender, médico propriamente dito, não tínhamos. Precisamos enfrentar certames para contratar médicos. Mas essa administração esteve sempre junto com a população, sempre preocupada. E todo esforço foi feito, inclusive para instalar o comitê que é da síndrome gripal, que é no ginásio. Hoje nós vemos que as pessoas são atendidas, as pessoas são passadas para aquele ambiente para que sejam bem atendidas. O esforço que o município fez a partir do momento que teve à disposição a vacina é louvável. Os profissionais envolvidos, os voluntários envolvidos, uma questão assim, não tem palavras para falar deste momento. Então, eu passo para o esporte, um tema que este vereador sempre debateu, sempre foi bandeira deste vereador. Eu vejo hoje, e tramitou aqui na casa, e falando em tramitar aqui na casa, o executivo, o governo, já enviou para cá, nesta casa legislativa, em torno de 70 projetos. 70 projetos. Com vários programas. Para a agricultura, para as obras, para o esporte, assunto que eu vou falar agora. Eu vejo a importância que nós temos, junto com a Secretaria da Educação, que tem enganchada nesse certame o esporte, o desporto, né, a preocupação em nós reativarmos o pós-período pandêmico para que a gente tenha novamente uma evolução para a nossa população. Que a nossa população possa sim se sentir à vontade e possa sim ter um amparo também através do esporte. Eu participei agora, nessa última semana, numa reunião no CRAS, onde foi feito a inscrição dos meninos que vão participar do projeto que foi pelo Conselho, pelo Condica, junto com a administração municipal e também o Atlético Clube Avenida. Participei lá e vi aquela meninada emocionada em poder participar. Eu acredito que isso sim são temas propositivos e que trazem sim à nossa população o direito de poder praticar, de participar, de entrar nas regras do esporte, porque como eu sempre frisei, o esporte ele é vida, ele é saúde, ele nos traz para um caminho no entendimento das regras do esporte e para a vida, que eu, sim, me preocupo em formar, que o esporte possa ser um instrumento em formar cidadãos corretos, retos e diretos para a nossa sociedade e, se for possível, também formar profissionais no esporte. Eu fico muito feliz que a administração pública municipal, através de todas as secretarias integradas, vem fazendo um trabalho de excelência. Eu não tenho dúvidas disso. Uma outra situação também que eu gostaria de abordar, o vereador presidente do PP mencionou antes sobre a telefonia. E a gente sabe, vereador, que o sinal ele não está sendo retransmitido porque há uma ordem judicial. Então, nesse momento, não é possível ser desta forma. E essa administração está trabalhando, e eu fui atrás dessa informação também, e essa torre de telefonia que será lá no Cerro dos Belém, que vai atender toda a região, e que vai trazer sinal, vai trazer retransmissão para toda a região, ela está sim em caráter de vias de fato para licitação e está junto também em trâmite legal para autorização da Anatel para colocação do aparelho que faz a retransmissão do sinal. É, então, a população daquela região, ela será sim atendida e é justo, as suas colocações são justas e principalmente daquelas pessoas daquela região. Né? Mas só para deixar claro que esta administração, através do prefeito Kittel e das secretarias competentes, eles estão trabalhando para resolver essa situação. Né? Então, eu só queria deixar para finalizar, mais uma vez, também agradecer à mesa diretora, né, pelo ato de poder possibilitar as nossas pessoas, a nossa população, as pessoas em estarem presentes aqui, ao vivo, né? Eu penso que isso sim é um ato
dentro da nossa comunidade, para que as pessoas possam assistir os nossos trabalhos. E no primeiro momento foi a liberação da tribuna livre, que foi muito importante. As colocações, elas são democráticas, é importante, se forem em tom de reclamação, ou de pedido, ou de elogio, isso é democrático e para isso existe o espaço, né? E desta forma a gente fica grato e sempre à disposição da nossa população lá para levar as demandas para os setores competentes através deste vereador e dos colegas vereadores do governo aqui. Seria isto neste espaço, senhor presidente.
Peço à secretária que faça a nova verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes, portanto há quórum para a realização da ordem do dia.
Passamos então para a ordem do dia, onde temos hoje o projeto de lei 70 de 2021 de autoria do Executivo, que autoriza a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente. Requerimento do vereador, requerimento número 25, de autoria do vereador Everson Niemeyer. Requerimento 26, de autoria também do vereador Everson Niemeyer. Pedido de informações número 21, de autoria do vereador professor Tiago. E o pedido de informações número 22, de autoria do vereador Itamar Puntel. Passamos para a discussão e posterior votação. Projeto número 70. Se tem algum dos senhores que deseja fazer alguma colocação, está no espaço. Está com a palavra o vereador Itamar Puntel.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade. O projeto de lei 70 de 2021, que autoriza a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente. Esse projeto de lei passou pelas comissões e foi questionado na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito sobre alguns valores aqui referente. Eu vou falar na Secretaria da Saúde, aqui diz uma dotação, diz equipamentos de material permanente, são 290 mil. Na Secretaria de Educação e Desporto, existe o equipamentos de material permanente na educação infantil de 600 mil. E na educação do ensino fundamental, existe um montante de 1.300.000. São questionamentos que veio através do projeto e, somando tudo, são 2.190.000. Aqui só diz na dotação que equipamentos de material permanente. Na justificativa diz que são salientamos que o aporte desses recursos são necessários ao cumprimento dos gastos mínimos de 25% e 15%, respectivamente, em educação, saúde, conforme exigido pela Constituição Federal. Questionamos e recebemos a resposta por parte do Poder Público, do Executivo, de que os 600 mil na educação infantil e 1.300.000 no ensino fundamental, eles são para aquisição de material permanente. Equipamentos de informática, através do processo licitatório, entre outros investimentos em equipamentos, materiais permanentes, que necessitam ser substituídos eventualmente ou em caráter de urgência. Aqui tem uma descrição que diz sobre projetores, impressoras, computadores, no break, roteadores e demais componentes. Gostaríamos que, quando o projeto viesse até a casa, viesse com algum aporte de justificativa em relação ao montante do valor. Porque aqui impressiona o valor de 2.190.000 em equipamentos e materiais. Aqui está bem justificado, está bem específico. Então, foi questionado na nossa comissão foi levado ao conhecimento do poder público, do executivo, e o executivo mandou, através da Secretaria de Saúde também e a Secretaria de Educação. Então, só para alertar e colocar a situação a par da nossa comunidade, demais colegas vereadores, da outra comissão de Constituição e Justiça, de que a especificação ela ajuda bastante no projeto. E aqui está explicado no momento. Né? Então, seria isso, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador professor Tiago.
Obrigado. O governo ele pede a aprovação do projeto. Como o vereador Itamar já destacou os argumentos. E quando fala em educação e saúde, eu gosto de usar sempre a palavra investimento e não gasto. Porque isso é investir no povo de Agudo, na saúde, que tanto precisa. E na educação, nós estamos investindo no futuro, nas crianças e nos jovens do município de Agudo. Realmente impressiona, vereador Itamar, o senhor, os valores que o senhor frisou, impressiona realmente. Mas o que mais impressiona é a pujança do nosso município de Agudo. O nosso município é rico, ele gera riqueza. O nosso agricultor, o nosso comerciante, o investidor no município de Agudo. Como diz no projeto 70, autoriza a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente. Eu fico muito feliz, porque isso mostra que o município de Agudo conseguiu se recuperar. Está em fase de recuperação, alguns setores mais, outros menos, nesse período que ainda estamos em pandemia. Então mostra que o nosso comércio ele está em recuperação. Isso é um excelente sinal. Então o dinheiro está aí, está disponível e vamos investir sim em saúde e em educação e o governo assim então pede a aprovação do projeto como já citado para investimentos na área da educação, né? Área da informática que tanto os nossos pais tiveram que gastar o dinheiro para ajudar aquela criança nesse último ano para ter os recursos para estudar. O mínimo possível, né? A gente sabe que foi o mínimo possível, né? Não foi como uma aula normal, né? Todo mundo sabe disso. Mas é esse, então, investimento em tecnologia. Então pedimos a aprovação do projeto.
Não havendo mais nenhum dos senhores que queira se manifestar, coloco em votação projeto de lei 70 de 2021. Vereadores que estão a favor, permaneçam sentados. Se algum dos senhores estiver contra, que se levante. Está aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei 70 de 2021, que autoriza a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação para reforço de dotações orçamentárias vigente. Passamos agora para o requerimento 25 de 2021, de autoria do vereador Everson Niemeyer.
Vereador Pato.
Está com a palavra o vereador Pato.
Bom, eu venho falar direto com os colegas, né, sobre tanto o requerimento para que a gente possa sim ter a possibilidade, é um momento onde eu falei antes sobre obras, sobre várias situações, e que a gente possa sim tramitar hoje o projeto 74, que vem na sequência, e os requerimentos para urgência especial e também de sessão extraordinária, para que a gente possa ter a sensibilidade, todos os colegas vereadores, né, e votar a favor, né, que a gente realmente, através do governo, através da Secretaria de Obras, foi um pedido para que fosse desta forma e a gente tivesse a possibilidade de sensibilizá-los para que o governo, através da Secretaria de Obras, possa ter uma possibilidade maior, né? Então, gostaria que os nobres colegas votassem a favor do requerimento.
Está com a palavra o vereador Tiago.
Na minha visão, é muito oportuno e extremamente importante o pedido do seu vereador Pato de nós aprovarmos ainda hoje esse projeto, porque o ano está aí, está se encerrando, e a Secretaria de Obras, ela precisa desse equipamento, porque é fundamental para o nosso servidor público fazer o serviço. E nós já estamos iniciando outubro. Como a gente sabe que demora essas questões de licitação e compra de um produto no setor público, não é como no setor privado. Então, eu julgo muito importante também, vereador Pato, nós aprovarmos o quanto antes o projeto. Como o presidente falou já hoje aqui sobre a obra da Câmara, demora sempre esse processo de licitação, né? Então, quem sabe nós fizemos a nossa parte e também aceleramos esse projeto 74.
Não havendo mais interesse nenhum dos senhores em se manifestar, coloco em votação o requerimento 25 de 2021. Vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados e quem estiver contra, se levante. Foi reprovado por 5 votos contrários e 3 votos a favor. Requerimento 25 de 2021. Passamos agora para o requerimento 26 de 2021, também de autoria do vereador Pato.
O entendimento dos vereadores, né? Então, projeto... Eu continuo pedindo apoio para que o projeto, então, fique no trâmite, né? E que a gente vê ali na frente, para que a gente possa, sim, e endosso as palavras do colega vereador professor Tiago, né? A importância do projeto para a nossa população, né? A importância do projeto para a Secretaria de Obras, especificamente, né? Então, eu gostaria muito que os vereadores, sim, se sensibilizasse, né, e que a gente pudesse levar para trâmite o projeto e uma possível aprovação nas seguintes sessões.
Coloco em votação o requerimento 26 de 2021. Vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados. Quem estiver contra, que se levante. Está reprovado também por 5 votos contra e 3 votos a favor. Passamos agora para o pedido de informações número 21 de 2021, do autoria do vereador professor Tiago. Está com a palavra o vereador Tiago.
Obrigado, senhor presidente. Esse pedido, vou tirar uma dúvida aí que é pertinente no meu pensamento, sobre a patrulha agrícola, né? Algumas sessões atrás, um cidadão esteve aqui questionando que não tinha encontrado documentos, né, relativo à patrulha agrícola de outros anos. E eu fiquei intrigado com essa questão e me preocupou aonde que poderiam estar esses documentos, né? Então, o executivo, na medida do possível... verificasse se foram cedidos para a Polícia Civil ou o Ministério Público ou algum outro órgão que investiga essas ações do passado, ver se a gente encontra esses documentos para colaborar, porque o cidadão esteve aqui com... esteve desesperado, pedindo socorro, nossa ajuda, e não existia documentos, né? Então, quem sabe foi levado, né, alguma coisa para investigação, e se a gente pode resgatar, quem sabe, uma cópia desses documentos e dar resposta para o cidadão, né? Que era interessante. Então, esse é o objetivo desse pedido de informação.
Coloco em votação o pedido de informações número 21 de 2021. Vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados. Se alguém estiver contra, que se levante. Está aprovado por unanimidade de votos. Passamos agora a pedido de informações número 22 de 2021, de autoria do vereador Itamar Puntello. Está com a palavra o vereador Itamar Puntello.
Pedido de informação este, que fala sobre a portaria de nomeação de CCs e FGs aqui no Executivo Municipal. Gostaria só de reforçar de que fui questionado por munícipe e me colocar a situação e alertar o governo municipal que, pelo que de conhecimento das pessoas que acessaram o portal de transparência, que desde maio não está sendo publicado as portarias de nomeações. Então, é esse questionamento que a comunidade gostaria de ver lá no portal de transparência, e a gente sabe de que existe uma legislação aí que diz que tudo que se passa pelo Poder Executivo, pela Câmara, pelo Legislativo, ele precisa ser postado em questões de pouco tempo no portal de transparência. O cidadão não achou as nomeações, eu estou falando em nome deles, eu não acessei, e não achou as nomeações desde maio. Então, acredito que teria que dar uma verificada. Nós aqui, até inclusive, parabenizei os funcionários aqui do Legislativo, que recebemos 100% de transparência no portal de transparência pelo Tribunal de Contas. E aqui nós temos uma situação de que foi me passado que não está sendo publicado desde maio. Então, o pedido de informação é basicamente para tirar dúvidas, esclarecimentos sobre todas as nomeações, todas as portarias que se passou nesse período de 5 de abril até o momento. Seria isso, senhor presidente.
Coloco em votação o pedido de informações 22 de 2021. Vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados. Se algum dos senhores estiver contra, que se levante. Está aprovado também por unanimidade de votos. Passamos às matérias do expediente. Temos projeto de lei 73 do Executivo, aliás, de autoria da vereadora Isabela Maisão. Projeto de lei 74 de autoria do Executivo. Projeto de lei 71 do Executivo e o projeto de lei 72 também do Executivo. Se algum dos senhores desejar se manifestar, está no espaço. Não havendo interesse.
Oi? Vereadora Isabel.
Está com a palavra a vereadora Isabela Maisão.
Senhor presidente, colegas vereadores, referente ao projeto de lei 73 de 2021, que fala sobre o banco de medicamentos, denominado medicamento solidário, a pessoa que quiser doar o medicamento que sobrou por algum motivo pode ser entregue, a ser dispensado a outra pessoa, quem sabe, que fará uso dele. Esse projeto ele vem com o objetivo de auxiliar no destino de medicamentos não usados e ajudar as pessoas que não possam comprar. Então, peço aos colegas a apreciação deste projeto que vem para beneficiar pessoas necessitadas. Era isso, senhor presidente.
Não havendo mais interesse de nenhum dos senhores em ocupar o espaço, passamos as explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever. Isabel, Dário, Itamar, Moisés, de imediato a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Cumprimentar o presidente, colegas vereadores, a todas as pessoas que nos assistem aqui neste momento, que nos escutam em seus lares, na Rádio Aguda Alternativa. O projeto de lei número 1518, que está em vigor, o município instituiu o calendário de eventos do município de Agudo e os eventos que integram este calendário. Nele encontramos, no mês de setembro, a Semana do Idoso, que através de um projeto de lei número 60, de 2003, que instituiu a semana como sendo dia 25 de setembro a 1º de outubro. Devido ser o dia 1º de outubro, o Dia Internacional do Idoso. No Brasil, são mais ou menos 15 milhões de pessoas idosas. Daqui a 20 anos, essa população deve dobrar. No mundo inteiro, a população está ficando mais velha, o que não é diferente aqui. Com a elevação da expectativa da vida, a chamada terceira idade esticou bastante. Isto aconteceu por vários motivos, mas os principais são os avanços da medicina e as melhorias na qualidade de vida. Se a população está ficando mais velha, também está ficando mais saudável. Nosso município tem a participação de 400 integrantes em 6 grupos de terceira idade. Os eventos em comemoração aos idosos do município sempre foram realizados de forma muito festiva. Festas alegres, muita dança e diversão. Mas hoje, devido a uma pandemia que nos abdicou de tantas coisas, nos deixou em isolamento de convivência com nossos amigos e de muitos familiares que moram longe, nos deixou restritos das maravilhas da vida, daquele abraço, daquele aperto de mão. Com a vinda da vacina, voltou a esperança do retorno da normalidade. Mas como a idade tem seus cuidados especiais, a espera torna-se mais longa e cansativa. Quero, em nome do Poder Legislativo, parabenizar a todos os integrantes do grupo Felicidade Urgente, o grupo Hoffnung, grupo Amizade, grupo Alegria, grupo Amor e Trabalho, Grupo Nova Esperança e todos os nossos idosos agudenses. Um carinho especial de todos nós. E que em breve poderão retomar as festividades aos encontros tão esperados por todos. Então, parabéns a todos os idosos agudenses. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Dário.
Cumprimento novamente colegas vereadores e os demais presentes aqui. Hoje eu estava reunido com o secretário e com o Giovanni Noi, falando sobre as balanças comunitárias para a pesagem de gado, de corte ou de todos os tipos. Daí, estamos se organizando agora para reuniões, para tentar formar associações. Temos marcado já lá uma reunião lá na Linha das Pedras, na residência de Hélio Warholtz, no dia 5 de outubro, para uma reunião para se formar uma associação, para depois mais tentar a doação de uma balança a essa associação. Ou tem mais uma reunião já agendada na Linha dos Pomeranos, dia 6 de outubro também, para essas possíveis associações, para ser essas doações dessas balanças. E demais depois para o material da patrulha agrícola também, os implementos que serão doados de repente e depois mais para essas associações. E em todo, estão projetando em 4 balanças, nos 4 cantos do município. Mas no primeiro momento seria só uma no começo. E daí, os primeiros dias, depois de formado as associações, virá um projeto aqui para baixo para a regulamentação e para poder ser doado essa balança a uma associação a qual vai ser formada ainda. E a outra, estava encaminhando algumas famílias, essa família da Linha dos Pomeranos sobre a torre da internet, que o Bode já salientou desde o início também, foram olhar. E aí encaminhei para a Daniela, que ela já fez os xerox, os papel para a cedência de uma área. E a licitação em outubro está em tramitação para outubro ser feita, as duas torres, que aquela uma do cerro da igreja e a da Linha dos Pomeranos lá no canto do chuvisco. Daí temos a possibilidade de, dos primeiros dias ou semanas, ter essa licitação e quem sabe esse ano ainda ter o sinal da internet nesses dois pontos. Era isso aí, meu espaço.
Passa a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Cumprimento mais uma vez ao nosso presidente, colegas vereadores e a comunidade que nos escuta. Gostaria também de me manifestar sobre a sexta-feira da agricultura e produção familiar de Agudo, que acontece no dia 2 e 3 de outubro de 2021, no CTG Sentinela do Jacuim, que tem parceiros a Emater, juntamente com o Poder Público, a Atra, a Jura, as Proagro e Mãos Verdes e o CTG Sentinela do Jacuí. Sabemos da importância que tem a Feira da Agricultura e os feirantes de produção familiar aqui no município de Agudo, e tenho que somente dizer e apoiar a todos os feirantes. Temos um número grande de pessoas que aderiram a essa nova alternativa de renda aqui no município de Agudo. São famílias que produzem desde de artesanato, mostram as belezas, também os sabores aqui da nossa terra. Então, com certeza, está andando, e nós, como vereadores e representando a nossa comunidade, nós temos que apoiar. E essa é a minha colocação, e com certeza tem uma equipe bem formada, uma equipe que está trabalhando em prol de cada vez melhorar mais referente ao turismo e referente à agricultura familiar e também as novas alternativas de renda aqui no nosso interior, na nossa comunidade e também na cidade. Então, é uma feira que eu já fui em anos anteriores e que estarei lá, porque acho importante, e valorizar esse trabalho de cada um, de cada uma, que faz no interior, na busca de alternativa diferente e na busca de renda para a família. Então, só para colocar essa situação. Também, o projeto de lei 73 da vereadora Isabel institui o banco de medicamentos, denominado Medicamento Solidário, no âmbito do município de Agudo. São medicamentos que deixam de ser usados para algumas famílias, passam por um criterioso a avaliação técnica e, posteriormente, se tem pessoas que necessitam aquele mesmo medicamento, possa ser retirado nesse banco de medicamentos que o projeto auxilia e cria. Então, parabéns, Isabel, pela forma e por buscar esse projeto junto aqui ao nosso município, e com certeza é bem-vindo à nossa comunidade. Sabemos da dificuldade de medicação, principalmente as medicações que têm um valor maior, então nós temos que reaproveitar dentro da validade, dentro do acompanhamento criterioso que deve ser feito nas medicações. Então vem um projeto que vem muito bem para casa. Para finalizar, referente aos projetos de leis, noto que a grande maioria dos projetos precisamos que venham, aproveitando a secretária de administração, que venham o impacto orçamentário financeiro do projeto. Sabemos que alguns vieram sem, e tem outros que estão vindo sem ter o impacto, e eu acho que é importante que a Câmara possa ter a assinatura do ordenador de despesa lá, que tenha o crédito para aquisição ou não do que o projeto autorize. Então, esperamos que os demais projetos eles sempre venham com impacto orçamentário financeiro, que é, na verdade, uma exigência pelo Legislativo também, do projeto possuir o impacto. É só para tentar fazer da forma correta, no meu ponto de vista. O impacto é algo que nos demonstra ao Legislativo que existe o valor na Secretaria disponível para cumprimento do projeto. Então, só para... Não é crítica nenhuma, a gente está só colocando algumas alterações que acho de suma importância, porque precisamos sim ver através do impacto se existe o dinheiro ou não para o projeto de lei. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Moisés.
Senhor presidente, colegas vereadores, demais ouvintes, pessoas que nos acompanham no plenarinho, eu quero deixar aqui um pedido aqui para o nosso líder de governo, quanto a um recolhimento de fraldas na volta do Bassan, ali na propriedade do seu Vitélio Wiedemann. Ele tem dois filhos com necessidades especiais e se usa muita fralda. E sempre foi recolhido, então ele pede que a administração municipal tome providência quanto a esse recolhimento. Ele é uma pessoa que é uma pessoa de idade, é uma pessoa que cuida muito bem da nossa natureza, então ele não joga em qualquer lugar, está tudo dentro de sacolas, e isso vem causando até um mau cheiro. Então a gente pede para o nosso líder de governo que encaminhe esse pedido à secretaria competente para esse recolhimento. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Tiago.
Bom, nós ainda estamos num período pandêmico e é interessante que a vacinação não parou, né? E agora estamos chegando nos jovens, 16, 17 anos, então convocar a juventude, os estudantes, que compareçam aos locais de vacinação, porque se comprovou que só a vacina pôde frear o aumento das mortes. Inclusive, o nosso país tem um grande índice de vacinação, né? Nos atrasamos, sim, na arrancada, comparação aos demais países, mas agora estamos muito avançados, né? Apesar de alguns países, como Portugal e Espanha, já estarem acima de 80% do ciclo vacinal completo, mais de 80%. Nós estamos muito aquém disso, mas somos um dos países que mais vacinou pela primeira dose, né? Então, convocar os jovens, né, que compareçam e se vacinem nas datas previstas, né? E também já está ocorrendo a terceira dose, pessoal mais de idade, então que compareça também e não esqueçam, assim como também a segunda dose, né? As pessoas precisam completar o ciclo vacinal. Então, convocar a população a continuar a se imunizar. Então, seria isso para o momento, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu preciso me manifestar agora a respeito da nossa fiscalização ali bater sexta de noite lá na distribuidora Empório. O povo está perguntando a mando de quem que foi essa gente lá, os fiscais, o nosso secretário da Fazenda. Aí eu falando com o secretário da Fazenda, que foi muitos anos aí do município, ele nunca participou junto numa ação dessa aí, né? Aí eu não sei o que está acontecendo ali, porque lacrar um estabelecimento onde está gerando renda, impostos, pessoas trabalhando, quantas famílias dependem daquilo ali, ó. Eu acho assim, ó, que nem o colega Pato também esteve lá, né? Nós precisamos trabalhar. E eles precisam trabalhar. O colega sabe que a vida está difícil, nós trabalhamos todos os dias e não está fácil, e eu acho que isso ali, esse povo precisa trabalhar, eu não sei o que está acontecendo ali. Um cidadão que está tentando ser na reintegração aí junto à sociedade, ainda tem pessoas que não estão aceitando, não quer deixar ele ser feliz, de repente, né? O poder público vai colocar uns banheiros públicos ali, o pessoal que, quando tem muita gente ali que falta, não tem banheiro que chegue. Vamos dar condições para essa gente ali, um banheiro com higiene pessoal. Não sei qual a marcação que tem com essa empresa aí. Porque toda hora tu vê comentários, fiscalização na Empório. Até um eleitor do nosso prefeito aí me comentou ontem, diz ele, eu votei no governo. Não me interessa, né? A festa da vitória no foco da pandemia, muita gente. Cerveja correndo frouxo, são bombando. E ali também, como um lugar no céu aberto, ali pro lado de fora, na avenida. Então, não sei. Aí até ele me comentou que se era. Seria esse ali o agudo de todos, né? Essa juventude ali que elegeu o prefeito ali, nessa eleição ali, pode ter certeza que estão 80% decepcionados com as certas atitudes aí. Seria isso, seu presidente.
Vereador Pato, está com a palavra, vereador Pato.
Cumprimento o presidente, os demais colegas e a nossa população. Vereador, líder do PP, eu concordo plenamente com o senhor. Todos nós precisamos trabalhar. Isso é digno e justo. Vejo sim, essa possibilidade deve ser para todos, né? E referente a essa situação específica, eu estive em dado momento lá, a partir do momento que estava sendo efetivado o ato ali, e eu pedi sim para a fiscalização, o do porquê, né? E aí eles me apresentaram o decreto, né? vendo que eles passaram nos outros estabelecimentos comerciais, né, e vendo que a população, a comunidade, através da promotoria, também tem uma situação que, inclusive, menciona aqui, que foi lido pela secretária, onde se propõe uma audiência, né, com o CONTRAN, Câmara de Vereadores, Brigada Militar, Polícia Civil, a fiscalização do município, né. Então, eu quero acreditar, sim, que o direito de trabalhar, ele é pertinente, ele é de extrema importância, mas eu quero acreditar também que, se existem regras e elas são para todos, elas precisam ser assim seguidas, né. Eu fico bem tranquilo, porque agora nós vamos ter uma possibilidade de discutir sobre o assunto, inclusive todos nós, colegas vereadores, porque aqui fala Câmara de Vereadores. Então, eu fico bem tranquilo quanto a isso, e o meu posicionamento é que precisa sim as pessoas trabalharem, né? E só que a comunidade, vizinhanças, elas também precisam ter o seu aporte. Nós precisamos sim entender os dois lados, vereador. Nós precisamos entender os dois lados. Das pessoas que são da localidade, das pessoas que vão se divertir, os jovens que vão se divertir e também do comerciante. Então, eu acho que isso é um tema plausível para a gente discutir isso com os órgãos competentes e com a nossa, com a nossa Câmara de Vereadores aqui, com os demais colegas. Seria isso nesse espaço.
Todos os vereadores já se manifestaram. Declaro encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, na próxima segunda-feira, dia 4 de outubro. Tenham todos um bom retorno aos seus lares.